Gênesis 32, de 22 a 32, diz assim: Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos, e transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele, até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: Não o deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou: Como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: Por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: Porque você me pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu aquele lugar o nome de Peniel, pois disse: Vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e mancava por causa da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou na articulação da coxa de Jacó, no nervo do quadril. Amém. Vamos orar. Se você puder, feche os seus olhos. Deus, nós te agradecemos, Pai, mais uma vez, pela tua palavra. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta manhã de estarmos aqui juntos, reunidos, para adorarmos ao Senhor, cantarmos músicas para ti, levantarmos as nossas mãos, rasgarmos os nossos corações na tua presença e também ouvirmos a tua palavra. E mais uma vez te pedimos que, através da tua palavra, o Senhor fale conosco, que o Senhor encha os nossos corações nesta manhã, que o Senhor revele a tua palavra a nós. Nós, através da tua palavra, desejamos conhecer ainda mais o Senhor e o teu coração. Muda tudo aquilo que precisa ser mudado nas nossas vidas. Molda o nosso caráter. Nós queremos nos tornar mais parecidos com Jesus. Nós abrimos os nossos corações, abrimos os nossos ouvidos para te ouvirmos nesta manhã. Haja com liberdade neste lugar. Que a unção do teu Espírito, Deus, esteja sobre a minha vida, para que eu seja boca, profeta do Senhor neste lugar, nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Este é um episódio interessante na vida de Jacó. A gente tem estudado a vida de Jacó e ele é um dos patriarcas, é alguém bastante importante na história de Israel, do povo de Israel. De Jacó vem as tribos, né, de Israel, os 12 filhos que ele vai ter. Mas, na verdade, quando a gente olha para o passado, a gente não poderia imaginar tudo o que Deus faria na vida de Jacó e através da vida de Jacó. E, na verdade, muitas vezes é exatamente assim que acontece nas nossas vidas. A gente olha para nós, a gente olha para a nossa história, a gente olha para o passado e muitas vezes é difícil de acreditarmos naquilo que Deus pode fazer ou vai fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Jacó, ele nasce e ele tem um irmão gêmeo, mas ele se sente menor que seu irmão, ele se sente menos importante que seu irmão. Mas desde o ventre de sua mãe, Deus já havia dado uma palavra dizendo: olha, você vai ser, eu vou usar a tua vida, eu tenho uma promessa para você. Mas ele não conseguiu acreditar. Por não ter conseguido acreditar, ele causa problemas em sua vida. Ele rouba a bênção de seu irmão, ele causa muitos problemas, ele engana seu pai, ele engana seu irmão, ele sai fugido de sua casa, ele tem que se esconder porque seu irmão quer tirar sua vida. Uma confusão. Vai morar em Padã Aram, fica 20 anos lá, se casa, tem filhos. Chega um momento onde Deus diz basta, chega um momento onde Deus diz chegou a hora de voltar, chegou a hora de você, eu te perdoo, eu te abençoo, mas você precisa resolver algumas pendências, algumas coisas que você deixou para trás. Foi a mensagem da semana passada. Você precisa voltar. É hora de voltar. E Jacó, em obediência, ele decide voltar para sua casa, para reconciliar com seu irmão, com Esaú, e acertar as coisas e as pendências que ele tinha deixado para trás. E ele está voltando, ele está nessa viagem de volta, quando nós lemos aqui, então, no capítulo 32, aqui em Gênesis, que acontece algo, chega a ser engraçado, porque eu não sei se você já parou para pensar nisso aqui, mas o texto que nós lemos conta que Jacó, ele briga, Jacó, ele sai na mão, e ele não sai na mão com qualquer um, ele briga com Deus. Na verdade, enquanto ele estava brigando, a princípio ele não sabia que era com Deus. O texto diz que ele passa por um ribeiro, ele está em Val de Jaboque, ele passa por esse ribeiro e ele não passa sozinho, mas ele passa por um ribeiro, ele passa seus animais, os seus bens, a sua família, todo mundo para o lado de lá. E depois de ter passado por este ribeiro, ele faz algo, ele se afasta de sua família e ele vai ficar sozinho ali em um lugar. E neste lugar ele tem um encontro com uma outra pessoa, que a princípio para ele era uma pessoa. Um homem aparece no meio do mato e ele começa a brigar no meio do mato com essa pessoa. E só depois, quase de manhã, ele vai descobrir que esse homem que ele brigou a noite toda era Deus. Você já parou para pensar numa coisa dessa? Imagina se você brigasse e depois de ter brigado, e soco para lá, e pontapé, e puxa e derruba, e vem para cá, ah, vou te pegar, e puxa daqui, puxa de lá, e de repente você acaba descobrindo que você está brigando é com Deus. Que problema que eu fui arrumar? É o que o texto está nos dizendo, que Jacó brigou com Deus. Tem algumas coisas, eu acredito, que são interessantes e talvez algumas lições que Deus estava querendo ensinar para Jacó em tudo isso que está acontecendo ali. Creio também que Deus quer nos ensinar algumas coisas, né? A primeira coisa é que a gente não pode se esquecer o que Jacó estava indo fazer. Jacó estava indo em direção ao seu irmão. Ele estava indo se encontrar com seu irmão Esaú, certo? Ele estava indo se encontrar com a sua família, ele estava indo se reconciliar, ele estava indo, tanto que antes disso acontecer aqui, ele já havia mandado mensageiros, ele já havia mandado algumas pessoas irem até Esaú e dizer: olha, seu irmão está vindo, o teu servo Jacó diz ao senhor dele, olha, ele está vindo com os familiares e animais e tudo isso. Ele estava em direção à sua família, à sua casa, seu irmão, para se reconciliar, para pedir perdão, para acertar as coisas. Mas no caminho de se encontrar com seu irmão, ele precisava fazer uma parada e se encontrar com Deus, porque antes de acertar algumas contas com seu irmão, ele precisava acertar algumas contas com Deus. Isso é interessante, isso nos ensina já algumas coisas, porque na verdade, geralmente, quando a gente tem alguma coisa para acertar com alguém, geralmente, antes nós temos alguma coisa para acertar com Deus, antes de acertarmos com alguma outra pessoa. E Jacó, antes de acertar as contas com o irmão, precisava acertar algumas contas com Deus, e esse encontro vai falar sobre isso. Algumas coisas que me chamam a atenção aqui no texto: a primeira coisa que Jacó faz, ele passa a sua família, ele passa os animais, ele passa todo mundo, e ele faz algo. Ele tem esse encontro com esse homem no meio do nada ali, e ele está, o texto nos diz que ele está no versículo 24, e Jacó ficou sozinho. Por que que Jacó ficou sozinho? Sei lá, a Bíblia não fala. Você achou que eu ia trazer uma revelação, né? Agora o pastor vai falar, peguei, hein? Não sei, a Bíblia não conta, ficou sozinho. Mas ele estava sozinho, e enquanto ele estava sozinho, Deus foi lá e se encontrou com ele. Eu acho isso interessante porque em vários lugares na Bíblia você vai ver que Deus se encontra com algumas pessoas enquanto pessoas estavam sozinhas. Eu acho que tem um negócio especial nesse negócio de estar sozinho. E para nós, na verdade, se você parar para pensar, é muito difícil isso nos dias de hoje, porque ficar sozinho talvez seja uma das coisas mais difíceis, né? Se você é, ainda mais se você é pai, se você é mãe, né? Você passa o dia no trabalho, e quando você chega do trabalho, você pensa, agora eu vou ter uma meia hora, mas não tem como. Você não vai ter essa meia hora, porque o teu filho vai te chamar, tua filha vai te chamar, não tem jeito. Ontem, meu filho levantou cedo, levantei ele cedo, e vim com ele para a igreja de manhã, voltei, fizemos coisas à tarde, o dia inteiro ele estava comigo. Pai, hoje você vai jogar bola comigo? E eu, cara, não sei, a gente vê depois, o dia inteiro, vai jogar bola. A gente chegou em casa, sei lá, era 6:30, eu não queria jogar bola. Meu Deus do céu, eu fui jogar bola com raiva, tipo, que droga, vou jogar bola, meu. Assim, quem é pai, a vida é assim, é corrida, você tem suas coisas, é filho, trabalho, são tantas coisas, difícil momento que nós estamos sozinhos, no silêncio. Jacó, um pouco antes disso acontecer, não sei se você se lembra do primeiro encontro que ele tem com Deus, e o encontro que ele tem com Deus, ele está deitado com a sua cabeça em uma pedra, e ele tem um sonho, e tem uma visão, e ali Deus fala com ele. Ele estava sozinho. E mais uma vez agora, ele está ali, sua família e todo mundo, e de repente ele diz, olha, me dá um tempinho aqui, eu preciso ir ali, daqui a pouco eu volto. E mais uma vez ele está sozinho. Quando de repente um homem aparece para lutar com Jacó e tratar algumas coisas com ele enquanto ele estava sozinho. Eu acho que tem alguma coisa especial quando nós estamos sozinhos. Deus aparecer enquanto estamos sozinhos. Deus tratar algumas coisas conosco enquanto estamos sozinhos. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas sozinho, quando você está sozinho, é só quando você está sozinho que você é quem você realmente é. Até com a pessoa que você tem mais intimidade na vida, seja o teu marido ou a tua esposa, em algum aspecto, em alguma coisa, tem uma mascarazinha. Como assim, Gui? De repente, você está lá com a pessoa e você está com coceira no nariz, ela está ali, você não... Sozinho, senhor? Credo, hein, pastor? Sozinho, você é você. Você não enfeita para ninguém. Você não está com vergonha de ninguém. Você faz o que você quiser. Sozinho, você não precisa parecer espiritual. Sozinho, você não precisa... levantar a mão, se você quiser orar, deitado, de pé, de ponta cabeça, orar gritando, chorando, baixinho. Você não precisa orar num tom que as pessoas na igreja vão achar que é o certo. Você faz do jeito que você quiser, porque você está... E eu acho que tem um negócio nisso, sabe por quê? Porque Deus precisa tratar com o eu de verdade, com Guilherme de verdade. Não tem como Deus tratar com o Guilherme personagem. Goste você ou não, eu sou mais sincero que... tento ser o mais sincero que posso ser, mas existe um personagem aqui, que fala, que está aqui com o microfone, que... E em algum momento eu vou embora daqui e minha esposa vê o que você não vê. Meu filho vê o que você não vê. E é esse cara aí que Deus quer encontrar. Não é esse cara aqui que Deus quer encontrar. Então eu vejo que tem algo especial quando nós estamos sozinhos, porque quando nós estamos sozinhos, nós somos nós mesmos. E Deus quer encontrar com a gente de verdade. Então Jacó, ele está lá, sozinho. E ali ele não precisa estar enfeitando para ninguém. Ali ele não precisa mostrar nada para ninguém. Ali ele não precisa ser alguém para sua família. Ali ele não precisa mostrar que ele está forte para os seus filhos. Ali ele não precisa mostrar que ele está confiante no que vai acontecer. Ali ele não precisa falar, filhos, fiquem tranquilos, papai sabe, tá no... vai dar tudo certo. Ali talvez com seus medos, temores, ali talvez um pouquinho distante da família, enquanto ele estava com a família, ele estava falando, tá, vai dar tudo certo, gente, fica tranquilo, a gente vai voltar. E meu irmão, ele está com o coração meio duro, mas fica tranquilo, ele é meu irmão, vai dar tudo certo. Talvez ali sozinho ele está pensando, a casa caiu, Esaú vai me matar, eu estou perdido, porque sozinho a gente tira as máscaras, sozinho nós somos quem nós somos de verdade, e é disso que Deus precisa, é isso que Deus ama, Deus quer se encontrar com o que você é de verdade. Então, Deus vai se encontrar com Jacó nessa situação. Jesus mesmo, no Sermão da Montanha, já preguei sobre o Sermão do Monte, inclusive, se você não conhece, vá lá, Mateus, capítulo 5 até o capítulo 7, sermão maravilhoso de Jesus. No capítulo 6, Jesus está ensinando como orar. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, quando você for orar, entra no teu quarto e tranca a porta. E ali você vai falar com Deus. Por que que Jesus orienta isso, fica sozinho? Não é porque você não pode orar com as pessoas, não é porque você não ora na igreja, não é porque você não ora, mas existe algo especial quando você está sozinho. Você tira as máscaras, você tira a armadura, você é quem você é de verdade, e você se coloca diante de Deus, e você abre o teu coração, e você fala dos teus medos, você fala das tuas ansiedades, você fala dos teus problemas, você não precisa mostrar ser alguém que você não é, e é nessa situação que vai acontecer este encontro aqui de Jacó com Deus. Jacó, eu fico pensando, ele está no meio do nada, sozinho, já é noite, quando de repente aparece um cara, porque é um homem que aparece, ele não sabe que é Deus, só no final do texto vai dizer que ele entende que era Deus, que ele diz, eu vi Deus face a face e ele me salvou, salvou a minha alma. Só no final que ele entende que aquele com o qual ele estava brigando, ou tinha brigado, era Deus, mas ele não sabia que era Deus. Então eu penso que ele está ali no mato, talvez refletindo sobre a vida, pensando, como é que será que vai ser? Nossa, será que meu irmão vai me aceitar? Será que vai dar tudo certo? E as preocupações, Deus, será que você está comigo mesmo? Quando de repente aparece um cara no meio do mato. Ele, pronto, agora mesmo, nós vamos sair na mão, porque vai querer pegar minha família. E ele começa a brigar com aquele homem ali. E é interessante isso, porque... a princípio parece ser bastante estranho o fato de Jacó ter brigado com Deus, né? Ter lutado com Deus, ter passado uma noite lutando com Deus. Mas se você for parar para pensar a fundo aqui, na verdade, eu penso que quantas vezes isso não acontece comigo e com você? Eu fico tentando imaginar, na verdade, o que está acontecendo ali. Eu fico tentando imaginar Jacó nessa luta e nessa briga com Deus ali, e lutando a noite inteira. E a luta foi brava, porque imagina uma luta que dura a noite toda. Tanto que, quando chegou de manhã, o homem, que é Deus no caso, não aguentava, mas falou, chega, me deixa embora, eu não deixo coisa nenhuma. Então a coisa estava intensa, eles estavam lutando. E eu penso, na verdade, que Jacó, era a oportunidade que ele estava tendo ali de acertar as suas contas com Deus, de falar algumas coisas que talvez ele carregava em seu coração, que talvez ele ainda não tinha colocado diante de Deus. Ele estava indo resolver um problema com o seu irmão, mas talvez ainda não tinha resolvido algumas pendências e alguns problemas com Deus. Talvez durante a noite, enquanto ele lutava com Deus, talvez o sentimento de que, por que é que eu não fui o filho amado do meu pai? Por que é que eu nasci e eu fui eu não fui o abençoado? Por que é que eu nasci assim a vida inteira me senti inferior? Por que é que eu não me senti amado? Você não me amou, você não me escolheu. Eu penso que enquanto essa luta, na verdade, de Jacó com Deus, eu acho que representa isso, essa batalha de Jacó, estes questionamentos de Jacó, porque você vai ver que durante a vida toda, metade da vida de Jacó, ele luta com isso, ele não consegue acreditar no que Deus pensava sobre ele. Então eu acho que a vida inteira ele luta com a identidade dele, ele luta talvez duvidando de que Deus o amava, luta duvidando do amor de seus pais por ele, e talvez nesse episódio ele está guerreando, ele está lutando, e muitas vezes é exatamente o que acontece comigo e com você. A gente não pode se enganar, muitas vezes nós pensamos exatamente isso: meu Deus, por que que isso aconteceu na minha vida? Por que que o Senhor, não é possível, se isso aconteceu, isso significa que o Senhor não me ama? Porque se o Senhor não me amasse, isso não teria acontecido? Por que que eu fui o filho que foi menos amado? Por que que eu fui aquele que o meu irmão deu certo, mas eu não dei certo na vida? E muitas vezes nós criamos inúmeros problemas nas nossas vidas, porque na verdade temos um problema antes com Deus, que ainda não acertamos, e acabamos criando problemas com tantas outras pessoas. Não sabemos o que Ele pensa sobre nós, duvidamos das promessas que Ele tem para nós, temos tantos questionamentos, medos. E eu penso que Jacó agora está tendo essa oportunidade de agora lutar com Deus, e é como se ele estivesse dizendo para Deus: eu quero saber o porquê de tudo isso. Por que que eu nasci desse jeito? Por que que eu não fui o irmão mais forte? Ele era o caçador, mas eu sempre me senti tão pequeno. Ah, o Senhor falou que eu era o escolhido, mas eu sempre fui o menor. O meu pai não gostava de mim, o meu pai gostava mais era do meu irmão. Como pode uma coisa dessa? Será que o Senhor mentiu para mim? E eu acho interessante que ele tem a coragem de lutar com Deus. Ele tem a coragem de lutar com aquele homem ali. E o que muitas vezes nós não temos. Deixa eu dizer uma coisa para você. O problema de Deus não está com os nossos problemas. O problema de Deus está com não sermos sinceros com Ele. Você está bravo com Deus? Fala para Ele. Luta com Ele, pega nele e fala: por que, Deus? Eu não consigo entender isso aqui, eu não concordo com isso aqui, eu estou bravo com esse negócio aqui, pode fazer isso. Jacó estava lutando com Deus: eu vou chacoalhar você. Ele fica lá naquela luta, e muitas vezes é o que acontece nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque nem tudo nós entendemos, porque tem coisas que a gente não consegue compreender, e a gente fica muitas vezes questionando, pensando: mas meu Deus, não é possível, se isso aconteceu, se não aconteceu, Deus não me ama, então Ele não tem nada para mim, Ele tem para o outro, mas para mim não, Ele vai fazer na vida dele, na minha não faz, na dele acontece, na minha não acontece, e agora? E a gente fica com um monte de coisa, e às vezes a última coisa que nós fazemos é lutarmos com Deus e colocarmos diante de Deus, falarmos: Deus, está aqui, é isso que eu sinto que o Senhor não me ama mesmo, eu sinto que o Senhor não tem um plano para mim, eu sinto que o Senhor prefere outro do que me prefere, eu sinto que o Senhor tem um problema comigo. Qual que é o teu problema comigo, Deus? Jacó, ele está nessa batalha com Deus, nessa luta com Deus, e eles lutam por muito tempo, até que Deus fica cansado. Deus não cansa, né? Mas ele já está lá lutando muito tempo, e aí o texto diz que ele vai ferir Jacó, tocar na coxa ali, no quadril de Jacó. É interessante porque o que um toque de Deus causa na vida de uma pessoa? Jacó estava ali naquela luta e aquela coisa, e aí Deus vai tocar em Jacó. E aí, se eu não soubesse da história, eu vou pensar, bom, Deus tocou em Jacó. Bom, se Deus tocou, Jacó agora saiu voando. Já que Deus tocou. Jacó virou um super-homem. Deus tocou. É a impressão que a gente tem. Se Deus tocar, você vai... E se eu te dissesse, se Deus te tocar, você vai... E Deus tocou e Jacó estava bem e de repente ele está aqui. Ficou manco. O que aconteceu? Se você reparar no problema na vida de Jacó, sabe qual era? A vida toda, o Deus de Jacó, sabe quem foi? Foi ele mesmo. Ele queria as bênçãos em sua vida e ele buscava as bênçãos com suas próprias mãos, fazendo o que ele tinha que fazer. Eu consigo, eu vou ter o que eu quero ter, independente do que eu precise fazer. Se eu precisar passar por cima, eu passo. Se eu precisar mentir, eu minto, mas eu vou conseguir o que eu quero, eu vou ter o que eu quero nessa vida. Ele era o Deus de sua própria vida, de sua história. E quando Deus o toca, o que é que acontece? Ele fica o quê? Pequeno. Ele fica fraco. Ele fica manco. E na verdade, este é um sinal do toque de Deus nas nossas vidas. Quando Deus toca a vida de uma pessoa, sabe o que acontece? A gente se vê tão pequeno diante de um Deus tão grande. Eu achava que eu era tão bom. Tive um encontro com Deus e entendi. Eu não sou nada. Eu achava que eu podia tanta coisa. Eu me encontrei com Deus e eu entendi. Meu Deus. Diante de um Deus que tudo pode. Diante de um Deus que é o Todo-Poderoso. Quem sou eu diante de Deus? Eu estava aqui lutando, achando que eu ia vencer essa batalha. Eu estava guerreando com Deus e, deixa comigo que eu dou conta desse negócio. Quando de repente, Deus estava mostrando para ele, você não pode nada. Você não pode nada. Até aqui você tentou na sua própria força. Até aqui você tentou do seu jeito. Até aqui você tentou da sua maneira. Jacó, você precisa entender alguma coisa. Você precisa entregar os teus caminhos. Você precisa entregar a tua vida. A tua confiança não pode estar na força dos teus braços. A tua confiança não pode estar na tua capacidade. A tua confiança tem que estar em mim. Você pode lutar muito bem, meu filho. Você pode guerrear a noite inteira, mas você está diante daquele que é o Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Então, na verdade, um encontro com Deus é isso que gera em nós, no nosso coração. Nós somos tão pequenos diante de um Deus que é tão grande. Somos tão dependentes dele. E Deus toca Jacó. E ele fica manco e entende. Sou pequeno, sou fraco, não posso talvez da maneira que eu achei que eu podia. Antes de Jacó se encontrar com o seu irmão, na verdade ele precisava talvez ter alguns encontros. O primeiro encontro que ele precisava ter era com Deus. Resolver alguns problemas, talvez, algumas pendências que ele tinha com Deus, porque por mais que ele havia sido perdoado, talvez em seu coração ainda existiam algumas questões que precisavam ser tratadas. Tanto que a gente vai ver que acontece algo aqui, e depois de se encontrar com Deus, porque essa luta é com Deus aqui, ele, na verdade, ele tem que não apenas encarar e lutar com Deus, mas ele tem que encarar ele mesmo. Porque olha o que o texto diz, olha que interessante, no versículo 26 e 27. O homem disse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu, não deixarei você ir sem me abençoar. Então Jacó falou, eu não largo você. Jacó segurou um anjo, não deixou subir. O homem falou, só vai subir se me abençoar. Não quero nem saber. cara era persistente. Mas olha que coisa interessante. O homem então fez uma pergunta para ele: como você se chama? Minha pergunta para você é o seguinte: se esse homem aqui não é homem, se esse homem é Deus em forma de pessoa, isso nós chamamos de teofania. É uma aparição de Deus. No Antigo Testamento, quando Deus aparece, é uma teofania. Deus aparece, apareceu no Antigo Testamento de maneiras diferentes. Por exemplo, para Jacó uma vez apareceu em sonhos, visões. Mas teve vezes que ele apareceu em forma humana. Jacó lutou com uma pessoa. Tinha alguém ali. Teofanias no Antigo Testamento, acredita-se que Jesus pré-encarnado, na verdade, é uma loucura essas coisas, mas é. Jesus pré-encarnado, a pessoa de Jesus no Antigo Testamento aparecia para algumas pessoas. Então, Jacó, se é Jesus que está ali diante de Jacó, lutando com Jacó, a minha pergunta é: se é Deus que está ali, por que que ele faz a pergunta, qual que é o teu nome? Se ele é Deus, ele sabe qual é o nome daquele homem ali, ou não? Sim, ele sabia com quem ele estava lutando. A pergunta não era para ele, a pergunta é porque ele queria que Jacó falasse e respondesse. Por quê? Não sei se você está lembrado de um episódio muito parecido há um tempo atrás na vida de Jacó, onde Jacó desejava a mesma coisa, essa mesma bênção que está acontecendo aqui, porque aqui ele está pedindo para esse homem o quê? Me abençoa. Alguns anos atrás, Jacó fez a mesma coisa. Jacó chegou diante de uma pessoa também e disse: me abençoa. E essa pessoa, nesse caso, é do seu pai. E ele disse: me abençoa. E seu pai olha para ele com uma visão turva, não podia já ver muito bem, e diz: quem é você? E o que é que Jacó respondeu? Sou Esaú. Sou Esaú. Sou Esaú. 20 e tantos anos depois, Jacó faz o mesmo pedido: me abençoa. E o homem fala para ele: quem é você? Deixa eu saber quem você é. Porque deixa eu te contar uma coisa. Talvez Isaac já não podia ver muito bem. Talvez Isaac já estava com a sua vista e seus olhos turvos e já não podia enxergar e ver qual filho era. Mas agora Jacó está diante daquele que tudo vê. Jacó está diante daquele que sabe de todas as coisas. E então ele faz uma pergunta, mais uma vez. 20 e poucos anos depois, a mesma pergunta. Mas será que a resposta seria a mesma? Já que Jacó teve um encontro com Deus, já que algumas coisas aconteceram na vida de Jacó, será que ele responderia mais uma vez que ele não era quem ele era? Mas desta vez ele olha, ele diz: meu nome é Jacó. E eu penso que naquele momento, depois de uma noite inteira intensa de luta e cansado, eu fico tentando imaginar como é que aconteceu isso. Eu penso que na verdade foi um grito da alma de Jacó, como se ele estivesse dizendo: este cara sou eu. Eu sou este cara mesmo, Jacó, o usurpador, o mentiroso, aquele que engana. Eu não gostaria de ser essa pessoa, mas este é quem eu sou. Está aqui diante de você o mentiroso, está aqui diante de você o enganador, está aqui diante de você alguém que se envergonha, mas é quem eu sou. Sabe o que acontece? O homem abençoa ele. Sabe por quê? Porque o problema, Deus não tem problema com os teus problemas. Deus tem problema com a tua mentira. Deus tem problema em você não ser sincero com Ele. Você acha que Deus não sabe dos teus erros? Você acha que Deus não sabe das tuas falhas? Sabe que Deus não conhece a tua história? Se ele achasse que você seria perfeito, ele não teria mandado. Se ele achasse que eu e você poderíamos ser perfeitos e nunca errar e falhar na nossa vida, ele não tinha mandado o filho dele, Jesus, para morrer numa cruz por mim e por você. Jesus só morreu numa cruz por mim e por você, porque ele sabia, eles não vão dar conta desse negócio. Eles vão falhar no meio do caminho. E porque eles vão falhar, então vem Jesus e entrega o sangue precioso e poderoso naquela cruz para perdoar os pecados e as falhas deles. A gente quer a bênção, mas a gente não quer reconhecer aonde estamos e quem somos. Porque às vezes é difícil e duro demais sermos sinceros com nós mesmos. Às vezes é difícil demais de olhar no espelho e reconhecer, eu sou um mentiroso, eu sou um sacana, esse cara é quem eu sou um enganador. Foi assim que eu vivi a minha vida toda. Jacó luta com Deus, e Deus pergunta para ele, quem é você? E ele fala, o usurpador, o enganador. No Antigo Testamento, o nome não era como nos dias de hoje. É claro que quando você vai colocar o nome do seu filho, você quer saber o significado. Ah, deixa eu ver o que significa, que bonitinho, que lindinho, vou pôr então porque é bonitinho. Ali atrás, não. O nome falava sobre a personalidade, o nome era muitas vezes uma profecia, o nome, a pessoa colocava um nome, por exemplo, ah, o filho nasceu em dores, aí chamava o filho de dor, dava o nome de filho, ah, a dorzinha vindo aqui, era o nome do filho, por quê? Porque nasceu em dores. Ah, esse filho nos trouxe muita alegria, qual vai ser o nome da criança? Alegria. Então, era uma realidade na vida daquela criança, né? E a pessoa carregava para o resto da vida, muitas vezes. Jacó, o mentiroso, o usurpador, carregava isso. E aquilo foi se fortalecendo em sua vida, porque ele se via assim, claro, ele se comportava desse jeito. Ele enganou o próprio pai, ele enganou o irmão, e ele está vivendo a vida pensando, sou eu mesmo, meu nome me representa mesmo, esse cara sou eu mesmo, não tem jeito, até o dia que ele tenha coragem de chegar diante de Deus e dizer, talvez o Senhor não goste desse cara que o Senhor está vendo, mas esse aqui sou eu. E quando a gente tira a máscara, e quando a gente diz para Deus quem nós somos de verdade, sabe o que a gente está fazendo? A gente está abrindo a porta do nosso coração para dizer para ele, está aqui, é isso. É isso que tem. Se eu quiser fazer alguma coisa, está aqui. E aí ele vem e faz o que só ele pode fazer. O homem abençoa Jacó. Mas antes de abençoar, Jacó fala o nome. E aí então, Deus diz para Jacó o seguinte, versículo 28. Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Quem é que pode fazer isso? Quem que pode mudar? Aqui o nome, como eu falei, representava a história da pessoa. Aqui a mudança de nome, não, Deus não estava dizendo para ele o seguinte, olha, eu vou te dar um novo nome, um novo CPF, que agora todas as suas pendências vão ficar para trás. Aí tinha gente que já ia glorificar hoje, né? Maravilha, a partir de hoje não sou mais o Guilherme, eu sou o João. Se alguém me ligar, se o Serasa me ligar, fala, por favor, Guilherme, Guilherme não existe, é o João agora. Todas as dívidas foram pagadas, está tudo certo, Guilherme morreu. Não foi isso que está acontecendo aqui. O que Deus estava dizendo para ele é o seguinte, deixa eu te dizer algo. Até aqui, toda a tua vida, você carregou um nome, e com esse nome, uma personalidade, e você abraçou isso para você, e você viveu um estilo de vida. E eu quero dizer para você que eu estou te dando a chance e a possibilidade de deixar tudo isso para trás e viver uma nova história limpa, com papel limpo a partir de hoje. Então por isso que eu estou trocando o seu nome. Agora, quando as pessoas olharem para você, elas não vão mais se lembrar do usurpador, Elas não vão chamar, ah, o enganador, venha cá, mas agora elas vão olhar para você e vão dizer, ah, é Israel. O que é Israel? Aquele que lutou com Deus, o corajoso, aquele que perseverou, aquele que persistiu. É assim que as pessoas vão olhar para você. Quem é que pode fazer isso na vida de uma pessoa? Eu não sei se você está entendendo aqui, o Antigo Testamento é sombra, na verdade, do Novo Testamento, está apontando para o Novo Testamento. O Antigo Testamento está revelando Jesus e mostrando o que vai acontecer milhares de anos depois, e na verdade essa passagem aqui está falando sobre o sacrifício de Jesus, porque quem é essa pessoa que aparece em forma humana, que pode salvar uma pessoa? Porque o Jacó mesmo disse, olha, apareceu, eu vi Deus face a face e ele salvou a minha alma. Quem é essa pessoa que pode salvar? Quem é essa pessoa que pode escrever uma nova história? Quem é essa pessoa que pode dar um novo nome? Quem é essa pessoa que pode apagar o passado? Quem é essa pessoa que pode reescrever? Quem é essa pessoa que pode amassar a folha que estava rabiscada e dar uma folha nova em branco e dizer, pode recomeçar a partir de hoje? Se não Jesus Cristo, aquele que veio, que nasceu, que viveu, que morreu, que ressuscitou, que se entregou por mim e por você, milhares de anos antes. Essa história, na verdade, está falando sobre o sacrifício de Jesus, está apontando para o sacrifício de Jesus, que viria, aquele que apagaria os nossos pecados, que nos perdoaria dos nossos pecados e nos daria a possibilidade de vivermos uma nova vida, nos daria a chance de deixarmos para trás o nosso passado, independente do que vivemos, independente dos nossos pecados, e nos daria um novo nome, nos daria uma nova chance, nos daria uma oportunidade de vivermos coisas novas nele. É o que está acontecendo aqui, a graça já sendo revelada milhares de anos antes de Jesus aparecer. O Jacó, ele se encontra com Deus, ele se encontra com ele mesmo. Porque muitas vezes a coisa mais difícil para nós é nos encontrarmos com nós mesmos. É você olhar no espelho e falar, não é possível que eu me tornei essa pessoa. Nossa, não é possível que a vida me deixou amargo assim. Não é possível que as traições me fizeram enxergar a vida desse jeito e tratar as pessoas do jeito que eu estou tratando. Mas enquanto não tivermos um encontro conosco, de olharmos no espelho e reconhecermos onde estamos, as nossas falhas, sermos sinceros conosco e sinceros com Deus, não haverá mudança e transformação nas nossas vidas. Deus não pode mudar quem você finge ser. Tem como? Ele pode mudar quem você é. Aqui a gente pode fingir tudo, mas lá na tua casa, quando você está sozinho, não tem como fingir. E aí, se você de verdade que precisa ser mudado, que precisa ser transformado, mas para isso, você precisa deixar. Porque Deus, ele não invade a casa de ninguém, ele não invade a vida de ninguém, ele não obriga ninguém a fazer nada. Você precisa deixar. Você precisa dizer, Deus, estou aqui. Isso aqui é onde eu estou hoje. Não está tão bonito, mas é isso aqui. Não está tão legal, mas é aqui que eu estou. Isso aqui é minha vida. Isso aqui é minha história. Isso aqui é minha realidade. Se o Senhor quiser me ajudar, vai ter que ser daqui. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus é especialista em pegar histórias quebradas e refazer. E fazer mais uma vez. E mudar o nome. E dar esperança. E recomeçar. O que o diabo sempre vai nos dizer é o seguinte: ah, mas o teu caso é difícil, hein? Mas você abusou demais de Deus. Deus não tem como fazer isso. O cara que engana o próprio pai, o cara que rouba a bênção do irmão do pai, tem o perdão de Deus, luta com Deus, prevalece, Deus toca a sua vida, Deus muda o seu nome, Deus escreve uma nova história. O mentiroso, o Jacó, o enganador, é aquele que vai ter filhos, e de seus filhos vão vir as tribos de Israel. E dali, de descendência em descendência, até chegar no Messias, em Jesus, no Salvador do mundo. O que é que Deus pode fazer com um coração sincero, com um coração quebrantado, com alguém que reconhece aonde está e abre o seu coração para Ele? Então, essa história dessa luta com Deus é a minha história. Tem vezes que eu fico bravo com Deus. É a tua história. Porque tem vezes que você está bravo com Deus também. Que tem coisa que você não entende na vida. Tem coisa que acontece que você fica chateado com tudo, com todos e até com Deus. Entra no teu quarto. Fecha a tua porta. Abre o teu coração. Fala com Deus. Ele já sabe de tudo. Ele vê o que ninguém vê. Ele sabe de todas as coisas. E Ele só quer que você seja sincero com Ele. Porque quando você é sincero, você dá a Ele abertura para Ele vir, tocar em você e escrever uma nova história. Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta do seu coração, eu entrarei ali. Cearei com Ele e Ele comigo. Esse é o desejo de Deus. Ele quer cear, Ele quer ter comunhão, Ele quer fazer um banquete, Ele quer conversar, Ele quer ter tempo com você. Se você abrir o teu coração para Ele, Ele vai vir, Ele vai entrar. E tenha certeza de uma coisa: a tua vida nunca mais será a mesma. Antes Jacó, agora Israel. As pessoas te viam de um jeito, elas vão olhar para você e vão ter que reconhecer: Deus mudou a vida, Deus mudou a história, Deus deu um novo nome, Deus deu um novo começo, Deus fez algo maravilhoso na vida dele e na vida dela, em nome de Jesus. Você crê nisso? Fica de pé no seu lugar, aplauda o Senhor Jesus.